Então, a grande pergunta seria a seguinte: o sistema é inviolável? Não, não é. O que ele atestou, declarou, é possível acontecer dentro da estrutura da rede? É totalmente possível, com todos esses elementos bem identificados. É o que eu tenho.
Obrigado. Quer falar? Alguém? Dá uma palavrinha só dizer se é isso mesmo, se ele falou certo ou não. Ele transmitiu ali o que você escreveu. Está ali na mão dele.
Vamos lá. Explicar como é que funciona. A partir do momento que você quer se eleger, tem um candidato A e um candidato B. Isso foi previsto, foi visto, foi filmado na região tal onde o prefeito que seria o ganhador, onde estava praticamente ganho, não ganhou. Tem total ciência, está presente aqui também. Entendeu? Então, não é o Pedro. Para quem está achando que deve ser o Pedro, não é o Pedro. Pedro, a gente participou na primeira etapa. Então, o que acontece? Fica da seguinte forma: se você vai falar em dinheiro, você não se fala no dinheiro. Se joga um animal ou um fruto, se joga um terreno ou uma terra, se joga uma cidade ou um carro. Você não vai falar em dinheiro falando a forma do dinheiro.
Pode valer, sei lá, 1000 votos, é isso?
Vamos dizer, vou explicar para vocês de forma objetiva. Se você ligar para o operador e pedir a gravação do seu telefone, uma justiça, você vai ter direito a essa gravação. Você não precisa falar no telefone o verdadeiro o que que é. Você fala um terreno, fala um animal, igual a gente vê em leilão aí, em qualquer lugar. Fala em carro.
Um código, gente, um código.
Se você falar no telefone o verdadeiro, você mesmo se entrega. E agora, se você falar o errado, você não se entrega.
É um código, isso não é... Isso é uma codificação.
Entendeu? O leilão funciona da seguinte forma: se inicia em 50% e tem a totalização até o final.
Se inicia a partir de 50% dos votos computados, não é isso? E só manipula os 50% restantes.
Finais,
o segundo tempo.
Como podem ser, que não precisa fazer esse tipo de leilão. Tem cidades que já são pré-programadas. Não vai ter leilão, não vai ter nada. Já está lá na urna, acabou.
A inseminação ali do flash card.
Outras já estão na transmissão. Então são diversas formas que você chega lá.
Ou a combinação de várias, né?
Basta você saber quem faz, ter conhecimento em quem faz e saber a hora de pagar. Tive acesso essa semana, até para vocês aí, tive acesso essa semana a esse servidor. Peguei um acesso terceirizado de um dia. O cara me liberou à noite para mim fazer o acesso de madrugada, onde eu comuniquei o delegado. Para mim, dá uma olhada. Vamos ver se está ligado. O servidor que a gente trabalhou está ligado, mas o meu usuário e minha senha não entra mais. Conclusão: vocês pegam um notebook agora, não tem acesso agora. Mas se eu pegar uma fonte, eu tenho acesso de novo, mas não vamos ter usuário nem senha. Agora, se eu for lá dentro da fonte, eu consigo usar a senha de qualquer funcionário.
Ou seja, ele tinha sempre alguém que dava esse usuário e senha para ele. Que hoje a gente... Não é isso?
Na realidade, o que a gente percebeu é que essa prova se processa com alguém que usa ele ou uma outra pessoa, que seria primo dele, né, que tem acesso ao alguém da Oi para liberar essas senhas, para ele manipular. De forma que esse cara não aparecia. Botava ele com para-choque. Ele fazia o trabalho do cara. Ele era operador da prova. Ele atuava controlando, ou ele atuava operando efetivamente. No segundo turno, no primeiro turno dessas eleições, ele funcionou como um controlador.
Ele
sabia quem tem. Tanto é que ele detonou um candidato, dependendo de outro. O cara foi fora, tá pau da vida lá em Saquarema porque foi fora.
Vereador, gente.
Não, não. Eu fui automaticamente. Quando nosso amigo lá, o Marcos Batista, chegou, onde eu estava, já estava chamando o nosso meu amigo lá, o Pedro Ricardo, para comparecer à residência onde eu estava. Só que por diversas coisas, um assunto desse, ninguém leva a sério. Quando chegavam os minutos finais, faltando 10% para acabar, chegaram eles. Então, vamos lá. Se é verdadeiro, vamos mostrar que é. No final, não vai ter como fazer modificação do começo. Mas no final tem como fazer modificação dos sinais. Foi o modo que aconteceu. Então, o que aconteceu? Vou mostrar, vou. Então, eu entrei. Cancelei a minha tela original. Carreguei a segunda tela. Tudo acesso remoto, citografado, que VPN, acesso, não é qualquer um que consegue acessar. Entendeu? Não é. Não adianta você ter um computador, ter um modem um 3G ou qualquer outra coisa, você não vai ter acesso. Isso. Então, o que acontece? Foi colocado...
A VPN.
Isso.
Isso.
E passa para mim.
Isso. Essa é a VPN. Não é o SSH. É como se fosse o SSH.
SSH pode.
Exatamente. Mas o que ele está dizendo é com relação a ele. O SSH controla a tua máquina, que é outra máquina. A VPN é toda a rede que está naquela porta, anunciada para aquele IP, todas as máquinas que estão naquela sub-rede, para qualquer lugar do outro lado.
Então você tinha acesso a mais de uma máquina?
Não, eu tinha acesso praticamente a todas. A todas.
Então, para quem for, nós voltamos em linha. Olha só, ele teve o Espírito Santo, o que aconteceu na parte. Só para voltar, você entende. Ele teve o Espírito Santo. Nós voltamos em linha com o tenente Batista. Eu vou para lá. A federal vai encontrar vocês lá no Espírito Santo. Então, combinei com o procurador de arrumar três peritos, um delegado, para ir para lá para acompanhar uma revista que se interessou pelo assunto. Não, eu vou fazer isso. Porém, então você tem que levar três computadores. Revista Veja, vamos citar o nome da revista. Veja. É o Thiago, que acompanhou isso. Eu chamei esse. Não, a gente vai fazer essa reportagem. Então você tem que levar três computadores. Né? A Veja vai ligar com três computadores, uma tela de 32 e três câmeras para filmar. Porque quando começa a fraude, ele fica na frente do computador ligado. Ele não pode levantar mais dali. Ele fica ali. Então ele é monitorado. Mas a gente monta isso tudo atrás. De forma que o cara que está ouvindo ele, faz o que vai acontecer atrás. E aí nós íamos monitorar todos os movimentos de onde as fraudes estavam ocorrendo. Ou seja, as alterações dos votos e a distribuição equitativa em função dos votos depositados para um e tudo mais. Né? Que é uma operação matemática. Isso ele tem uma regra. É 2 para 1, 3 para 1, ele tem uma regra. Então a gente fez isso. O cara na última hora falou que a Veja não ia participar porque isso aí ia implicar numa fraude. E, quer dizer, a gente inicialmente tentou chamar o Faustini. Mas o Faustini não era fraude nenhuma, porque o cara ele tava no jornalismo investigativo investigando uma fraude. Ele não estava participando dela, estava investigando. Né? E aí ele não foi e isso atrapalhou a gente. Porque aí nós tivemos que apelar para o procurador e praticamente empurrar o procurador com o problema. O procurador então designou esses agentes que eram de campos, né?
É,
você está no nome do delegado não. E eles chegaram lá, marcamos para que eles chegassem até tantas horas, até 8 horas da noite, ou 4 horas da tarde, o mais antes possível. Por quê? Porque ele ficou numa casa que inicialmente o pessoal que estava com ele nessa prova, o diretor, porque nessa rua, que era uma conhecida nossa, que ia cobrar mais barato para eles ficarem lá, nessa rua moraria o vereador. Então, ele não poderia ficar lá. Mas ele falou assim, vê se essa pessoa que você conhece algum cara da Oi. Aí eu, fulana, você conhece alguém da Oi? Ela conhece, meu sobrinho da Oi. Matou o problema. Pô, tem o telefone dele? Eu tenho esse telefone anotado. Anotei o telefone dele, passei para ele, ligamos para ele. Ele falou, você tem, qual é o teu nível de acesso? Isso eu estou presenciando, ou o Batista presenciando. Qual é o teu nível de acesso dentro da Oi? Ah, meu nível de acesso dentro da Oi é tal. Você pode puxar não sei o que, eu te dou um portal, blá, 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 posso. Ele puxou esse cabo, que seria num outro endereço, de outra rua, para essa casa, de forma que ele ficou nessa casa dizendo que estaria na outra. E foi aí que se descobriu que ele estava com alguém da polícia. Quando ligaram para essa casa, quando deu problema que ele descobriu que a federal chegou tarde e conectou errado, ele viu na rede, viu que tinha dado uma alteração. Aí o Rangel, o que houve aí? Eu já estou dizendo que você está com a polícia aí. Não, não estou não. Aí começou aquela confusão e aí
ligaram para essa casa onde deveria estar, porque ele puxou do DG da Oi para outra casa. Aí os caras falaram, aqui não tem nenhum Rangel não, aí travaram ele. Cortaram o acesso dele à rede, então, onde a gente filmaria, como é que a coisa aconteceria. Isso tudo visto pelos peritos da Polícia Federal, pelo delegado que estava lá. Aí eles saíram de lá, bom, agora não tem mais, aqui já não dá mais. Vamos para onde eu tenho uma distribuidora de sinal da Oi, que é em Ponta Negra, não, Jaconé. Jaconé, que é vizinha a Maricá. Aí eles partiram para lá, mas quando chegaram lá já também estava travado, porque os caras já sabiam que ele estava com a polícia. Isso na mesma hora. Tu está com quem da federal aí? Tu está com não sei quem, quer dizer. Aí foi uma coisa que estragou o nosso trabalho. Se a gente tivesse contado com uma imprensa realmente boa, talvez isso tivesse comprovado hoje em dia, mas a gente não contou. É, uma imprensa independente. A polícia também, quer dizer, na realidade a gente viu que houve certo assim, vamos ver se vai se crime, mas não vamos correndo não, vamos de bicicleta, porque, pô, vai chegar lá, vai ter que fazer, entendeu? A gente não tem essa, embora o procurador tenha se mostrado interessado, mas eu acho que o federal não acreditou. E resumindo, chegaram atrasados e a gente não pôde constatar, né, consumar aquilo de maneira, né, mas muito embora a gente, pelo que aconteceu, está mais do que patente que a coisa existia, né, ou existiu, né? A pessoa que ajuda ele dando a Oi não aparece, a gente já identificou. Temos outro cara que também está identificado e isso está tudo no inquérito.
Só uma pergunta. Ah, tá, ela está perguntando.
Como eles se importam em relação ao boletim de hoje?
A mesma coisa que já foi falado. Você pode ver vários casos de boletim de urna que não bate. São vários, não são um. Como o próprio, no dia que eu fui lá prestar depoimento, que o delegado estava junto comigo, que eles citaram sobre esse boletim. Toda vez que a gente cortava o assunto do boletim e visava o outro, ele me cortava ou cortava o delegado.
Eu não entendi também.
Vou te explicar como é que funciona. Se você sabe que o boletim é a única forma de provar quem votou e quem não votou, por que você vai discordar da próxima etapa? Quando você pede, igual eu falei, cheguei nele, a gente começou um debatendo com o outro, já não virou mais um depoimento, virou uma briguinha básica. Então, o que acontecia? Você citava um assunto, ele não entrava naquele assunto que está relacionado ao depoimento. Ele entrava num assunto que está relacionado à mídia. Sigilo, boletim de urna, todo mundo tem acesso. Mas não é só o boletim de urna. Se vocês pegar todos os boletins de urna, você vai ver que tem alguma coisa de errado. Você consegue pegar todos? Pergunta um vereador aqui se já conseguiu pegar todos. Bateu?
Não nada, mas peguei.
Você fez o seguinte, você pegou todos os boletins do Maranhão, dessa
de
São Luís, disse para o procurador que você tinha os boletins para amedrontar ele, mas você não planilhou e não somou. É impossível aqui na capital do Rio de Janeiro, são 14 mil sessões, 14 mil boletins. Não sei quanto é isso, a 40, não sei quanto é. Mas um partido só, pegar aqueles boletins, planilhar ele, ou então obter do TRE, como obter a minha votação, eu obtei 30 dias depois meus votos por urna, e mesmo assim faltando as urnas que eu não tinha voto, e na verdade houve problema porque eles não votaram as urnas agregadas. É totalmente impossível alguém planilhar essas urnas e confrontar com o que o TRE vai publicar 2 horas depois. 2 horas depois você chororou, 2 horas depois.
2 horas depois. Tem os chorões e tem os vitoriosos. Aos vitoriosos, tudo. Aos chorões, as batatas. Como já dizia famigerado Jarbas Passarinho quando editou o AI-5. As batatas. Né? Então vamos lá. Ninguém tem condição de reclamar. Eu reclamei do TRE que a minha votação não estava batendo com as minhas expectativas. O juiz, vice-assessor do TRE, do presidente TRE, disse: o inquestionável processo técnico não vai poder ser questionado. Fala assim, inquestionável processo técnico. Está na internet, eu botei o ofício dele. Inquestionável, depois de tudo que eu ouvi. Então, eu não tenho condições de reclamar. Porque os prazos que eles me dão são minúsculos para reclamar. 2 horas depois já não tem mais ninguém, só afastou-se todo mundo, 90%, porque 90% perde, né, e 10% fica. E não tem como bater esses boletins de urna.
Pela legislação, a qualidade.
Aí eu vou reclamar pro TRE, o juiz diz assim: você tinha 3 meses, acabou agora. Sim, mas o Ministério Público é uma peça dentro da Justiça Eleitoral. Ele vai bater, ele vai reclamar. Quando ele se bate por aquela causa, porque não é o que eles estão me dizendo é que o próprio Ministério Público, a maioria deles, são pessoas que estão em uma certa conivência. Mas ele é parte do processo, ele não é a Justiça Eleitoral. A Justiça é o juiz. Quando me manda um ofício dizer assim: não vou poder recontar coisa nenhuma sua, porque há um processo inquestionável do ponto de vista técnico. Não, recontar ou reclamar. Ele não dá o. Ele me deu 30 dias depois os votos da minha urna. Eu sou secretário-geral de um partido. Eu pedi votos de todos os candidatos do PR. Eu oficiei isso há 30 dias. Não chegou para mim os votos de todos os candidatos do PR.
O maior esforço que já houve para coletar log de urna, para fazer prova numa impugnação eleitoral de que eu tenho conhecimento, foi da eleição de governador do Alagoas de 2006. Foram coletados e analisados exaustivamente, por amostragem, 20% dos logs da urna no Estado. Foram aprovadas inconsistências entre o número de eventos vota e número de votos computados em pelo menos 25% desses logs, se não me falha a memória. A pessoa que investiu parte da sua fortuna pessoal em levantar esse esforço todo foi condenado em última instância por litigância de má-fé e teve que vender 2 das suas 9 usinas para pagar a conta do advogado que defendeu o TSE.
Era um usineiro.
Por quê? Porque ele não teve coragem de colocar a Justiça Eleitoral como réu no processo. Ele colocou o candidato que ganhou a eleição como réu. Não produziu prova e litigou de má-fé.
E essa é a política.
Quem julga o que é prova nos logs? Quem é dono dos logs? Quem vai reconhecer que a falha aponta indício de fraude e inconsistência de log com BU? O réu, o responsável pelo mau funcionamento da urna que gerou log que fala uma coisa e BU que fala outra, ele não vai enxergar aquilo. Papto Sinclair disse: se seu ganha-pão depende de você não entender, o juiz não vai entender que aquela inconsistência é indício de prova. Vai te acusar de litigar de má-fé, como aconteceu em 2006. O vídeo com o voto do ministro-presidente do TSE votando a favor da pena de multa por litigação de má-fé está na internet.
Clarissa.
Eu só